UOL Flamengo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, meus amigos, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Depois desse joguinho animado, hein? Até que o jogo foi animado, né? O time reserva do Flamengo hoje era reserva integral, né? Tirando o João Gomes, tá bom, o João Gomes é titular, foi o único, e o Santos? Santos já nem conto. Mas, enfim, deu uma bicada no galo do Cuca, deu uma bicada na cuca do galo. É, pois é, o Flamengo venceu por 1-0, um jogo em que o Cebolinha fez o gol da vitória de cabeça. Olha só como é que esse jogo de hoje foi estranho, né? Um passe brilhante do Fabrício Bruno lá de trás e o Cebolinha de cabeça testou e fez o único gol do jogo. O Flamengo fez 1-0 no primeiro tempo e no segundo só se defendeu. Destaque absoluto para os zagueiros do Flamengo, né? E para o goleiro Santos. Fabrício Bruno e Pablo fizeram um partidaço. Ayrton Lucas também jogou muito bem na marcação. O Varela não foi nada demais, mas não comprometeu. E o Santos fez pelo menos duas grandes defesas. E graças a isso, o Flamengo acabou saindo do Maracanã com 3 pontos. E na terceira colocação da tabela, subiu o Flamengo. Passou o Corinthians, que não jogou. Mas por que o Corinthians não jogou, hein? O Corinthians não jogou porque o STJ disse que não podia proibir a entrada do torcedor do Corinthians, que por sua vez o Ministério Público de Goiás tinha dito que era perigoso porque tinha tido briga no primeiro... Gente, umas coisas que eu decididamente não vou entender nunca. O Flamengo jogou sem torcida já contra o Palmeiras e depois jogou sem torcida também no Maracanã e nunca teve essa história. Mas aí o Corinthians inventou essa história e com isso não foi a campo hoje jogar contra o Goiás. Não jogou, o Flamengo venceu, ultrapassou, sabe-se lá quando agora vai ser esse jogo do Corinthians com o Goiás. Com uma vantagem evidente para o Corinthians, que aí já terá passado a final da Copa do Brasil, vai poder jogar com o seu time titular, coisa que hoje não faria. Enfim, decisões aí da CBF, do STJ e outras coisas que eu acho absolutamente incompreensíveis. Mas voltando ao Flamengo, que é o que interessa, o Flamengo conseguiu vencer hoje, mostrou que tem reservas de primeiro nível para a zaga, mas dali para frente eu achei uma coisa meio desanimadora. Claro, você tem um menino como o Matheus França, que é extremamente talentoso, mas que ainda está verde. Eu acho até que ele fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo ele já estava morto, já começou a tentar firula demais, tá? Acabou até vaiado pela torcida, que eu acho um absurdo, né? Vaiar uma joia como ele, né? Um menino como esse. Mas enfim, Mateuzinho de volante, decididamente, não é solução. Vitor Hugo fez uma jogada boa ou outra, mas para mim continuou devendo. Marinho e Cebolinha travados nas extremas e com a obrigação de voltar para marcar. Olha, eu acho que a vitória do Flamengo foi muito mais garantida pela defesa do que pela estratégia no ataque. Eu não entendo o Dorival jogar com um ataque tão móvel e sem posições no time de cima e no time de baixo, onde ele tem 2 jogadores que atuam bem quando estão mais soltos, como é o caso do Marinho e Cebolinha. Ele insiste que os dois joguem cravados na linha lateral e voltem para marcar lateral. Enfim, fato é que o Flamengo bem ou mal ganhou por 1-0, ficou numa boa posição agora na tabela do campeonato, por causa de toda aquela história que nós já conversamos, se amanhã ou depois isola na madeira, o Flamengo não ganhar nem a Copa do Brasil, nem a Libertadores, ele tem que estar bem colocado no Campeonato Brasileiro, e ele está muito bem colocado. Então, em termos de resultado, é o que interessa, mas em termos de olhar para a final da Copa do Brasil, eu acho que sobrou muito pouco. Não tem nada assim que possa dizer, puxa vida, agora o Cebolinha desencantou. Ficou um pouco melhor. O Marinho continua a não fazer grandes coisas. Quem se destacou mesmo foi a zaga e foi, uma vez mais, o goleiro Santos. Boa noite, André Rocha. Como é que você viu essa vitória, que acabou sendo até um pouco heróica do Flamengo no final, né? Porque só se defendia.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, eu que sou o pessimista aqui da live, né? O cara chato, que corneta o Gabigol, que corneta o time todo. Não que o Renato não cornete também quando precisa, quando ele acha necessário. Mas eu sou o chato e tal. Olha, hoje eu não tenho nada para dizer. essa vitória do Flamengo ela só não é histórica porque ela não decide nada. O Flamengo não está mais disputando o Campeonato Brasileiro. Mas é uma vitória enorme, uma vitória saborosíssima em cima do Atlético, do Cuca, com a base campeã. Pode estar mal, tá, mas era a base campeã dos títulos do ano passado, Brasileiro, Copa do Brasil. Estava lá o Hulk, que o Fabrício, o Bruno e o Pablo botaram no bolso, assim como o Léo Pereira tinha colocado no bolso ano passado. Uma vitória parecida com essa, né? 1-0, gol do Michael, que jogava aberto pela esquerda, numa jogada também meio aleatória, e sai o gol e o Flamengo depois se defende, consegue a vitória. Aquela o Atlético foi campeão, não teve tanto sabor. Agora essa, afundando o Atlético do Cuca, num momento, o Atlético teve semana toda para se preparar para esse jogo, só está jogando Brasileiro, eliminado de tudo, eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, e o Flamengo reserva, desmobilizado, com o Mateuzinho no meio campo, consegue uma vitória como essa, eu não tenho muito o que falar, não. É uma vitória saborosíssima, uma vitória maravilhosa e absolutamente inesperada. E a gente está aqui para falar do Flamengo, mas não dá para não falar desse time do Atlético. Que atuação ridícula, patética. É, assim, a fase técnica do Atlético é um negócio, tinha lances em que eu ria, eles não conseguiam, jogada que saía, fluía no passado, eles tocavam e a bola saía pela lateral, saía pela linha de fundo, Pavon entrou no segundo tempo, era só chute na lua, na arquibancada, colocou todas as contratações, Allan Kardec e tal, e nada, nada, um vazio. Como é que o Cuca pode ter sido aventado para a seleção brasileira com esse trabalho patético que ele está tendo no Atlético nesse momento? E o Flamengo foi lá, e aí vem o meu lado torcedor, falei do jogo, o meu lado torcedor fica muito feliz de ver. Eu sei que a rivalidade do Atlético com o Flamengo é muito mais unilateral, mas eles ganharam ano passado, ganharam a Supercopa e tal, e agora, no momento de baixa, Flamengo tendo esse jogo que eu falei o tempo todo, olha, é um jogo que vai ser complicado e tal, porque entre as duas finais da Copa do Brasil, eu sabia que seriam os reservas, então era um risco de tomar uma piaba, até uma goleada no Maracanã, e consegue essa vitória jogando mal, só se defendendo, com todos esses problemas que o Renato falou. Só achei que o Cebolinha, dentro do que ele vinha jogando, dá para dizer que ele jogou bem, não é só o gol, mas ele jogou bem, criou uma ou outra situação, coisa que ele nem fazia, e numa situação difícil em que era ele ou ninguém no ataque, né? Matheus França muito garoto, Marinho é o Marinho, né? Perdendo bola, dando para a melhor chance do Atlético foi uma assistência do Marinho pro Nacho.
Nacho
perdeu
Fernandes.
O gol Nacho Fernandes em cima do Santos, chutou em cima do Santos. Então a vitória é espetacular, maravilhosa. Hoje eu sou só otimismo, sou só alegria. Quarta-feira, se perder, vai ser só porrada aqui. Mas hoje eu sou só felicidade, só alegria. Não tenho muito o que falar, não. Era esperado esse sofrimento, essa dificuldade, somente o segundo tempo, sem ter ninguém para colocar, ninguém. Dessa vez não tinha um Vitinho, não tinha ninguém para colocar, não tinha um titular para colocar, nada. Era só garoto e o Flamengo conseguiu sustentar essa vitória. Então, assim, saborosíssima, deliciosa essa vitória do Flamengo para afundar o Atlético do Cuca. Aí é melhor ainda.
E um detalhe, né? O Atlético do Cuca começa a ficar seriamente ameaçado de não ir para a Libertadores mesmo, porque ele está patinando ali em sétimo lugar. Tudo bem que podem ser oito por causa do Flamengo, do Corinthians e do Atlético Paranaense lá em cima, mas ele está em sétimo lugar já vendo o América Mineiro, o Fortaleza e o Botafogo chegarem. Os três chegarem com muita vontade. Quer dizer, o América Mineiro até perdeu hoje, mas o Fortaleza encostou. E o Botafogo vem subindo também. Então, a chance desse time do Cuca, que concordo com você, desmilinguiu, né? O Cuca conseguiu piorar o time do Turco Mohamed. Todo mundo achava que o Turco Mohamed estava fazendo um mau trabalho, porque não conseguia jogar o futebol que o Cuca tinha feito jogar no ano anterior. Mas a verdade nua e crua é que o Cuca chegou e o time piorou. O time está jogando menos do que jogava com o Turco Mohamed. Ele hoje saiu a empilhar atacante alucinadamente. Acho que ele acabou o jogo com 5 atacantes, sei lá eu quantos, entendeu? E o time péssimo, mal tecnicamente. O Hulk, inclusive, você está falando do Hulk. O Hulk jogou no sacrifício. O Hulk jogou com a panturrilha estourada. Não era nem para ter jogado, jogou com a panturrilha amarrada para tentar, entendeu, fazer alguma coisa, o que mostra o tamanho do desespero do Cuca, né? Porque você ter, por mais que o Hulk tenha sido um jogador espetacular no ano passado, você jogar com um jogador sem estar em 100% condições, tendo outros, tendo o Kardec, tendo vários outros que ele botou depois no segundo tempo, para mim já foi mais uma decisão equivocada do Cuca. Agora, o que eu queria conversar com você, já tem até um superchat sobre isso aqui, e eu fui conferir, e é verdade, quem sabe quem está no Trending Topics? O Varela, rapaz. Uma porção de gente achando que o Varela fez um partidaço. Que, porra,
mas
que
defensivamente tem que ser ele titular. Mas defensivamente ele fez. Não vou dizer que tem que ser ele o titular por causa da característica do time titular do Flamengo, que é todo mundo jogando pelo meio. O cara da lateral direita tem que ir lá no fundo. Entendeu? Ou seja, tem que ser um Rodinei melhorado, tem que ser um cara com força, com chegada na frente, só que num nível melhor que o Rodinei e se defendendo bem também. Não pode ser um ala, mas o cara tem que ter uma boa chegada. O Varela até agora não demonstrou isso. Então daí dizer que ele é titular, o que o Flamengo diz é que ele está sendo preparado para o ano que vem, para assumir a titularidade no ano que vem. Agora, defensivamente, ele foi muito bem. Ele cortou o posicionamento perfeito. E também tem aquela coisa, né? Torcedor do Flamengo, lembra aquele período que o Vasco não tinha goleiro, que foi rebaixado que não tinha goleiro? Aí chegou o Martin Silva, que não era nenhum goleiro excepcional, mas pô, o Vasco ainda botou ele lá em cima. É a mesma coisa lateral direita do Flamengo. Qualquer um que jogar alguma coisinha ali vai ser alçado à condição de ídolo, porque ali o negócio é difícil. Então, mas defensivamente, eu coloco ele no mesmo nível do Fabrício Bruno e do Pablo. Eu achei ele melhor até que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas teve mais problemas defensivos ali com o Ademir do que o Varela pelo lado direito com qualquer um que caiu por ali, o Dodô e tal. Eu achei que ele defensivamente foi muito bem para o nível do que os laterais do Flamengo apresentam. Agora, daí a ser titular na final da Libertadores, aí é outra história. Vamos ver a final de quarta-feira. O Rodinei não jogou mal na Itaquera, de repente ele pode ser importante na final do contra o Corinthians na quarta-feira, e de repente é ele mesmo que tem que ir. Agora, defensivamente, e até porque o Flamengo vai ter que jogar atacando o Atlético Paranaense, tem que ter alguém ali para abrir o campo, para chegar no fundo. Então, se o Varela demonstrar isso na sequência, ainda vai ter outros jogos, né? Tem um jogo quarta-feira, fim de semana tem jogo, provavelmente é ele que vai jogar. Então tem uma sequência aí. Se ele mostrar desenvoltura no jogo indo pro fundo, que ele tem dificuldade porque o Marinho fica aberto ali, aí ele pode se pensar nele, fazer um teste, faz um treino e tenta encaixar ele. Agora, hoje ele se destacou defensivamente. Isso aí eu acho que a atuação dele defensivamente foi do nível da do Fabrício Bruno e do Pablo. Aqui o zagueiro acaba chamando mais atenção, né? E o Fabrício Bruno ainda deu a assistência para o gol.
O Didi Alves foi justamente quem levantou essa bola, deu o nosso superchat aqui. Varela, melhor em campo e até trending top. Eu disse isso da
melhor, não achei melhor em campo ele não foi, não. Foi o Fabrício Bruno.
Melhor em campo é um exagero. Agora, defensivamente eu concordo, foi bem, mas ofensivamente ele não acertou um cruzamento, cara. Todas as bolas que ele tentou cruzar saíram peteleco. Teve uma bola até que ele se misturou lá com o Mateuzinho, que quase saiu um gol do Flamengo no iníciozinho da partida. Se o Vitor Hugo tivesse enchido o pé ali, o Flamengo poderia ter feito 1-0. Foi uma jogada meio esquisita, que o Marinho tocou para o Mateuzinho, o Varela entrou também, os dois meio que se embolaram ali na linha de fundo, e aí a bola sobrou limpa para o Vitor Hugo, e o Vitor Hugo demorou a chutar e deu um peteleco. Mas, fora isso, todas as vezes que eu vi ele para apoiar o ataque, eu achei ele muito tímido e cruzando mal. Agora, concordo, defensivamente, ninguém se criou pelo lado dele. Só não concordo que ele foi melhor que o Ayrton Lucas, que eu acho que o Ayrton Lucas também fez um partidaço. Mas isso aí nós vamos conversar mais lá para frente, quando for dar nota e tudo. Nós já temos o gol. Vamos botar o gol na agulha aí, Yuri, para a gente ver que belo passe do Fabrício Bruno, cara. Pelo amor de Deus.
Isso é um zagueiraço, cara.
Olha só de onde é que ele mete essa bola. E com consciência absoluta. Até porque o único cara na área era o Cebolinha.
Exatamente. E o Flamengo estava forçando muito essa jogada, justamente porque o Cebolinha ele tem alguma impulsão, ele é maior que o... Eu acho, né? O Guga é bem baixinho, né? O lateral do Atlético. Então, ele estava levando vantagem nesse tipo de jogada, né? Então, nessa, agora o passe é espetacular, né?
O passe é espetacular. O passe é realmente é passe, não é nem cruzamento. Ele deu um passe na cabeça do Cebolinha e aí saiu o gol da vitória do Flamengo. Agora, eu continuo a achar que o Cebolinha tem que jogar mais solto, gente. O Cebolinha hoje me lembrou o Vinícius Júnior no início com o Tite. Mais preocupado em marcar lateral do que ir para cima dos outros, cara. O Cebolinha tem que ter mais liberdade, cara. Tanto o Cebolinha quanto o Marinho, entendeu? São os dois. Hoje o Flamengo tinha horas que ele contra-atacava e não tinha ninguém na área, não tinha ninguém em lugar nenhum. Entendeu? Estava tão recuado que simplesmente não amava nenhum contra-ataque. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Cebolinha está melhorando. O Cebolinha de hoje já é um Cebolinha que começa a dar alguns sinais de que pode voltar a ser aquele Cebolinha do Grêmio, Cebolinha da seleção na Copa América de 19 e coisas aí. Teve uma jogada linda que ele fez, deu um chapéu num, driblou o outro, tá aí, tentou meter pro Mateuzinho, mas aí a zaga do Atlético cortou. Mas eu acho que ele começa a dar alguns sinais. Mas insisto, se for botar ele para marcar lateral, amigo, não tem perna para chegar lá na frente. Não tem perna, decididamente não tem perna. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo.
Mas eu acho que foi mais uma coisa pontual de hoje. Eu achei uma coisa mais pontual para hoje. Ele não, nos outros jogos, ele até nem volta tanto. O problema dele era que ele não estava conseguindo produzir nada. Ele recebia a bola e perdia a bola. Ele não produzia nada. Hoje ele conseguiu não só o gol, mas conseguiu um chute espetacular logo depois do gol. Na empolgação, exatamente. Ele chutou e o Everson fez um defesaço. E no segundo tempo, as bolas que deu para ele tentar puxar contra-ataque é porque era difícil, era difícil você dar sequência porque lançava a bola e ele estava sozinho. O Matheus França estava lá atrás ajudando na marcação, o Marinho lá atrás ajudando na marcação. Era um jogo de sacrifício mesmo, porque por pior que o Atlético esteja, mas era o time titular do Atlético que estava lá, que se preparou a semana toda para fazer esse jogo. Então era um jogo de dificuldade mesmo, de sofrimento, de se defender e tentar achar um gol como conseguiu nesse lance, no momento até que o Atlético estava melhor no jogo. Depois o Flamengo se recuperou, poderia ter feito 2-0 ali naquele chute do Cebolinha no final do primeiro tempo. E o segundo tempo também, se defendendo e mesmo assim teve chance. O Mateuzão teve um cruzamento, o Mateuzão não conseguiu finalizar, o Alonso, o Júnior Alonso atrapalhou ele e tal, muito garoto. Enfim, era um jogo assim, que tinha sua peculiaridade e que o importante era vencer para frear o Atlético, não permitir que o Atlético chegasse e o Flamengo continuar nessa posição aí, que terceiro para mim está perfeito. Não dá para ser campeão, também não é vice. Ficar ali em terceiro brasileiro e campeão da Copa do Brasil e da Libertadores vai estar lindo. Hoje eu sou só alegria e otimismo.
Agora, me explica uma coisa, André. Não que eu quisesse que ele jogasse, mas por que que o Diego não estava nem no banco?
Suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo.
Matou a charada. Então tá bom, ok. Porque eu já ia dizer, é demais, né, pô?
Não, ele ia jogar. Claro que ele ia jogar.
Pois é, então era isso. Foi o terceiro cartão amarelo, tá certo. Algum garoto mais te chamou a atenção? O que você achou de Vitor Hugo, do próprio Matheus França, do Mateuzão quando entrou? A molecada que jogou. Vitor Hugo, e o que você achou do Mateuzinho, do Mateuzinho no meio-campo?
Não, o Mateuzinho tava meio perdidão ali. É muito difícil jogador de lado de campo. Eu sei que ele já jogou na base no meio-campo, mas jogador de lado, jogar por dentro, o cara tem que ser muito bom. Entendeu? E tem que ter uma consciência já de costume de jogar. Já tem que ser um lateral que tem o costume de jogar por dentro. Ele até em alguns jogos, assim, com o Paulo Souza, muitas vezes, alguém ficava aberto na direita e ele atacava muito por dentro. Mas não é a dele. E ele se enrolou ali, não rendeu. Ele muitas vezes estava perdido, deixava. A sorte do Flamengo hoje é que. A sorte hoje pode ser o azar quarta-feira, né? Mas, enfim, não vamos falar sobre isso porque ainda vai jogar. Que foi o João Gomes jogar, né? O João Gomes aí segurou as pontas todas ali do meio-campo. Segurou as pontas do Vitor Hugo, segurou as pontas do Mateuzinho e deu porrada, tomou cartão, né? Não sei se ele tomou, mas ele fez uma falta para cartão amarelo. Isso eu vi.
Foi. Eu te digo já se ele tomou cartão ou não.
Agora, ele segurou as pontas lá atrás do Mateuzinho e do Vitor Hugo. É aquilo, o Vitor Hugo tá acende e apaga. Ele luta, ele tenta, mas ele não tá com aquela desenvoltura, nunca mais chegou nem perto daquela atuação dele contra o Atlético Goianiense, né? Naqueles 4-1, foi o grande momento dele.
É verdade.
Junto com o gol que ele fez no. Palmeiras, né? Mas assim, ele tá oscilando. O Matheus França também teve que sacrificar muito, né? Ficar voltando para ajudar na marcação e tal. Ou então ficar isolado na frente. A função dele não era essa, era a função de falso 9, de se movimentar. Então, assim, os garotos que entraram para correr, e o Daniel Cabral deu um azar do caramba, né? Quase nunca teve chance. Né? Quando entrou, aquela lesão dele, eu não sei não, e pareceu até a do Ronaldo. Eu vi o joelho dele dar uma...
E ele vem de uma operação no joelho. Isso é que é o mais sério. Ele vem de uma cirurgia no joelho. Ficou um tempo parado por causa disso. Que tristeza. Porque é um talento, um garoto talentosíssimo, mas realmente não está tendo nem um pouco de sorte. Bom, vamos fazer a primeira paradinha aqui. Deixa o like, galera. A audiência bombando, mas o like pode melhorar. Voltamos em um minutinho. Não sai daí, não.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Beleza, estamos de volta. Vamos logo botar as estatísticas do jogo aí, André, para a gente dar uma analisada do que aconteceu nesse Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Reservas do Flamengo 1, titulares do Atlético Mineiro 0. Pois é. Olha lá, o Atlético Mineiro acabou naturalmente com mais posse de bola, né? Principalmente pelo segundo tempo, em que aí o Flamengo recuou totalmente e o Atlético acabou tomando conta do meio-campo, do jogo praticamente. Finalizações totais, também o Atlético terminou com mais, com 12 contra somente 7 do Flamengo. Mas olha que coisa curiosa, finalizações certas, ou seja, aquelas que foram em direção ao gol, 4 do Flamengo e apenas 3 do Atlético Mineiro. Ou seja, 12
finalizações do Atlético Mineiro. Só ressalta a atuação técnica patética do Atlético. Assim, negócio pro nível que o time alcançou no passado... É um negócio assim, o Atlético fez uma partida horrorosa, assim, uma comprovação da decadência total desse time e do Cuca, principalmente, de não conseguir tirar nada desse Atlético, é surreal. Até essa precisão de passes aí, para quem teve 57% domínio do segundo tempo, pelo menos ficou no campo de ataque, esses 85% também é um índice ruim, que tinha que ser mais alto. O time errava passes assim fáceis, dava bola no pé do jogador do Flamengo. Uma coisa horrorosa o time do Atlético Mineiro.
É, tecnicamente muito, mas muito mal mesmo. Agora, uma coisa, depois empate em desarme, empate em falta,
praticamente tudo e muito escanteio.
Mas o escanteio, eu nunca vi o Flamengo acabar um jogo sem nenhum escanteio. Eu não me lembro. É. Sinceramente, sem nenhum escanteio a favor, eu não me lembro. E o Flamengo dessa vez realmente não teve nenhum escanteio, o Atlético teve 10. Não conseguiu fazer nada com os 10 escanteios, mas mostrava que realmente estava pressionando. O Santos teve que fazer algumas defesas importantes e com isso ele foi conseguindo lá, empilhando os escanteios. Não adiantou nada, mas mostram como o Atlético atacou muito mais do que o Flamengo mesmo. Diga lá, André.
Foi isso. O Flamengo se aproveitou dessa atuação ruim do Atlético, né? O Flamengo tem as suas dificuldades, né? Não tem meio campo. O João Gomes hoje segurou as pontas defensivamente e tal, mas assim, para criar é difícil, né? Um lampejo ou outro do Vitor Hugo e tal. E o Marinho, né? O Marinho é esse sofrimento de... Ele pega a bola, baixa a cabeça e tem 3-4 jogadores em cima dele e ele quer driblar todo mundo até perder a bola. Ele dá muito pouca sequência para jogadas. O Cebolinha já, porque o Cebolinha não é, a característica dele é de drible, ele estava inseguro e tal, às vezes afobado, querendo resolver individualmente, em arrancadas e tal, mas ele já entendeu que muitas vezes tem que tocar, dar sequência jogada, espera o Ayrton Lucas chegar e tal. E agora o Marinho, e ele atrapalha ali, ele recebe a bola aberta, ele tá aberto, recebe a bola, ele corta para dentro, mas ele não faz a jogada de ultrapassagem, ele não chama o lateral para fazer uma ultrapassagem, o lateral não vai, porque assim, na primeira ele vai, o Marinho prende a bola, perde, sai o contra-ataque nas costas do lateral, na segunda acontece de novo, na terceira o lateral não vai mais. O lateral toca para ele e espera ele perder a bola. Ou ver o que ele vai fazer. Porque não tem sequência ali.
Eu acho que tem uma questão de posicionamento que todos os treinadores, inclusive o Dorival, não entenderam do Marinho. O Marinho nunca foi um ponta para jogar grudado na linha lateral. Ele pode até vir da linha lateral, mas ele fecha do facão, ele vem para o meio, tá? Seria perfeito. Ele vem para o meio e passa o lateral. Mas não, o Dorival teima em que ele seja o ponta, entendeu? Ele não é esse tipo de ponta, não adianta. Para jogar dessa maneira é melhor não escalar. Agora, nesse time reserva, eu não consigo entender, ainda mais se você jogando sem centroavante, por que você não dá mais liberdade para ele chegar mais perto da área? Ele é um cara que chuta muito bem, ele é um cara que limpa e chuta bem. Deixa ele chegar mais perto da área, gente. Agora, cravar ele na direita e ficar cobrando para ele marcar lateral... Ele aí faz as lambanças como ele fez, como você mesmo já lembrou aí, a assistência que ele deu para o Nacho Fernandes, entendeu? Eu não entendo. É o seguinte, se não quer que ele jogue da maneira como ele joga, então não escala. Eu, sinceramente, acho que nesse time ele tinha que ter muita liberdade, enorme liberdade. Se bobear, jogar até de centroavante, porque é um jogador que, próximo da área, ele sabe chutar, ele chuta bem, ele poderia ser perigoso. Agora... encravado ali na ponta direita, esse time reserva do Flamengo me parece, às vezes, com um quê de Paulo Sousa. Isso, sinceramente, me incomoda, ainda que eu concorde com você que hoje a vitória foi importantíssima sobre os titulares do Atlético, legal, é para festejar mesmo, mas eu acho que o Dorival tem que repensar algumas coisas em relação a esse time reserva e, principalmente, ao Marinho. O que ele quer do Marinho? Porque se ele continuar querendo isso aí, não vai acontecer rigorosamente nada.
E eu acho o Marinho é escalado também, é o fator Rodinei também. Pelo Dorival, o Marinho não está mais jogando. Mas ele sabe, resenha, todo mundo gosta e tal. Se tirar do time reserva do Flamengo, ele vai fazer cara feia, como ele fez para o Paulo Sousa, com razão, né? Paulo Sousa queria de ala esquerdo, né? Ou meia esquerda e tal. E eles normalmente vem rendendo na carreira dele pelo lado direito, e ele ia fazer bico e ia ter gente reclamando junto com ele, né? Então o Dorival, para compor, deixa o Marinho ali e reza para ele acertar alguma coisa no jogo, ou se ele perder a bola de um jeito que não atrapalhe tanto o time. Mas é isso, é questão de gestão de grupo. Eu acho que pelo Dorival, ele já não estaria mais escalando o Marinho ali. Ia tentar compor Varela e Mateuzinho aberto ali, mas o Marinho não estaria mais jogando, não. Porque ele atrapalha muito nessa forma que ele está jogando. E não sei se em outra função ele ia contribuir. Eu não sei se em outra função ele ia contribuir, não. Não sei. Ia ser chuta-chuta. Por exemplo, no jogo contra o Vélez, ele entrou e foi chuta-chuta, né? Aquele lance que o Pedro tocou para ele para receber de volta para finalizar, ele pegou e já bateu pro gol e fez o gol.
Agora, onde é que ele aparece... tava? Onde é que ele tava?
Mas por dentro.
Por dentro, totalmente por dentro, entendeu? Essa que é a questão. Ele nunca no Santos, nem no Grêmio, nos melhores lugares de Vitória, ele nunca jogou como ponta no sentido de buscar a linha de fundo, entendeu? Não é a dele, simplesmente não é a dele. E eu acho que nesse time reserva aí, da maneira como o Dorival escalou, eu acho que ele poderia ter sido escalado como centroavante, porque não tinha ninguém mais próximo de centroavante do que ele disponível pro Dorival. Enfim, vamos botar a classificação aí para ver como é que ficou boa a situação do Flamengo, principalmente pensando em relação à tal história de conseguir uma vaga direta na Libertadores, mesmo que não ganhe as Copas. Olha lá. O Flamengo, o Palmeiras, obviamente, já campeão, com 67 pontos. O Internacional, a 10 pontos, com 57. o Flamengo chega a 52. O Internacional tem um joguinho, quem é o Internacional? Pega o Botafogo no Nilton Santos. Perigo o Botafogo dar uma chapuletada no Internacional, hein? E o Flamengo ainda acabar disputando aí esse segundo lugar.
Botafogo mas aí não tá perde ninguém em casa, né? Ganha todas fora e perde todas em casa. O Botafogo é incrível.
É verdade. É uma situação curiosa. Mas o Botafogo está melhorando. Inegavelmente está melhorando. Tá. O Luiz Castro é bom treinador. É aí que eu digo, né? O Flamengo... Pô, o Luiz Castro e o Vitor Pereira são mil vezes melhor que o Paulo Sousa. E o Flamengo foi lá escolher o Paulo Sousa. Então tá. Aí o Corinthians, que não jogou, tem 54. Se vencer o Goiás, e aí vai jogar com os titulares quando o jogo acontecer, pode voltar a passar o Flamengo. O Fluminense já não passa mais. O Fluminense, que joga contra o Avaí lá em Floripa, mesmo que o Fluminense vença, ele vai continuar atrás do Flamengo. E aí vem a turma toda que está brigando ali pela oitava vaga, né? Pela sexta vaga, né? O Atlético Paranaense, que vai jogar com o Curitiba, é um clássico, Curitiba está mal, mas é um clássico do estado, né? Então é sempre enroscado. E Atlético Mineiro com 47, já com 32 jogos, o América Mineiro também tem 32, Fortaleza também já tem 32. A briga está aqui para mim. É Atlético Mineiro, é Atlético Paranaense até o Botafogo. Aí depois o Santos.
E o Flamengo abriu uma vantagem legal, porque, por exemplo, depois do. Se ganhar a Copa do Brasil também, a colocação do brasileiro não vai fazer diferença nenhuma, né? Ele tem uma vantagem que ele pode administrar os jogos até a final da Libertadores, né? O jogo contra o América Mineiro e contra o Santos. E depois, se precisar. Aí ele vai estar numa posição ainda para lutar por uma vaga direta, né? Num G8, vai ser G6, as seis vagas diretas. E aí ele pode. Isso. Ele vai estar numa situação já bem tranquila. Ele está com 7 pontos na frente do Atlético Paranaense, mas digamos, o Atlético ganha amanhã. Enfim, vai ficar 4 pontos, uma rodada na frente. Né?
Supostamente, onde ele não pode estar, em sétimo lugar. Que são 47 pontos do Atlético Mineiro. Ou seja, ele tem uma gordura de 7 pontos em relação à posição que ele não pode estar, que é o Atlético Mineiro. Que até se ficar em sexto lugar, ele vai, e o Atlético Paranaense se mantiver entre os seis, o Flamengo vai direto para a vaga da Libertadores. Agora, tem mais aqui ganhar a Copa do Brasil, né? Isso aí pode tirar a classificação, Yuri, obrigado. Porque você sabe qual é o grande problema? Falando como... cabeça de torcedor rubro-negro. Se o Flamengo perder a Copa do Brasil e ganhar a Libertadores, a temporada será considerada um grande sucesso. Não tenha dúvida disso, porque o importante é ganhar a Libertadores. Se for o contrário, nem tanto. Se ganhar a Copa do Brasil e não ganhar a Libertadores, vai terminar o ano com um gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Porque será a segunda Libertadores seguidas que perderia, e ninguém quer isso. E ainda que a Copa do Brasil garanta a vaga para a Libertadores, não é o grande título. O que eu acho mais importante...
Só vai servir para isso. Brasil.
Exatamente, mas o que eu acho que é mais importante é para se encher de moral para a Libertadores. Porque se por acaso der uma zebra e o Flamengo perder, eu acho que o Flamengo é grande favorito para ganhar a Copa do Brasil no Maracanã. Grande favorito. Já foi melhor do que o Corinthians lá, já podia ter ganho, entendeu? Então, em condições normais, o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar o jogo, vai ganhar a Copa do Brasil. Mas o que eu acho mais importante é a moral, porque se de repente houver uma zebra, vai ser uma porrada na cabeça dos jogadores e vai aumentar brutalmente a pressão na Libertadores. Então, esse jogo de quarta-feira tem todas essas nuances aí que são importantes da gente levar em consideração. Mas o que, que você acha, o André, que se pode projetar para quarta-feira em relação a esse time que jogou, esses jogadores que jogaram? Cebolinha, claro, continua a ser o primeiro reserva, o reserva absoluto. Mas o que mais que você acha que pode, de repente, dar uma ajudada ao Dorival?
Bom, se precisar atacar, Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz, né? Vai mais ao fundo e tal, é mais agressivo. Sim. Se precisar se defender, aí, mas tem que ser melhor do que quarta-feira. Aí coloca o Fabrício Bruno. Né? Até para uma questão do Vidal estar cansado, é melhor botar o Fabrício Bruno do que o Diego. Embora eu ache que o Dorival vai acabar botando o Diego nesse jogo. Ainda mais se tiver com a vantagem, ele vai fazer a troca Vidal por Diego. Ah, o Diego segura a bola, é experiente e tal. Eu já estou me preparando para isso. Agora, se precisar atacar, não. Aí vai sair, se estiver perdendo, aí vai sair o Vidal e vai entrar o Vitor Hugo. Eu acho que não tem muito o que pensar em relação a isso. Sai o Rodinei, se estiver mal, entra o Mateuzinho. São essas substituições. Sempre o Cebolinha vai entrar.
O que me preocupa mais é porque eu acho que o Vidal não vai ter fôlego para 90 minutos. Pelo menos 90 minutos em alto ritmo, entendeu? Uma coisa é ele jogar 90 minutos no time B. Outra coisa é ele jogar 90 minutos num jogo que certamente vai ser extremamente puxado, que é essa final da Copa do Brasil. O Corinthians vai vir disposto a dar o sangue até a última gota. Então, eu temo um pouco pelo Vidal ali. Muita gente que diz, o Vidal vai ser titular... O João Gomes hoje, eu acho até que ele começou mal o jogo. Achei que ele começou assim meio displicente. A sensação que eu tinha é que ele devia estar pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar me preparando para jogar o jogo de quarta-feira, né? E tomei aquele cartão, o que eu estou fazendo aqui? Mas depois, à medida que o jogo foi ficando encrespado para a defesa do Flamengo, ele aí voltou a ser um monstro na marcação. Ele aí passou a ser aquele João Gomes que a gente conhece. E eu acho que o Flamengo vai sentir falta dele nesse jogo. Não porque eu acho que o Corinthians vai massacrar o Flamengo, não duvido. Pelo que o Vitor Pereira fez no jogo no Anelquímica, eu aposto que ele vai botar mais uma vez uma linha de 5, 4 na frente e ficar tentando chutar a bola lá para o Yuri Alberto ou para o Roger fazer alguma coisa. O problema é que um contra-ataque desse, sem você ter um pitbull como o João Gomes ao lado do Thiago Maia, e o Vidal não é esse pitbull, é que eu acho que a coisa pode ficar complicada. Mas, enfim, a sensação que eu tenho é que ele...
Mas ele
não
também
vai
ajuda a ficar
minutos.
Mais com a bola, né? Eu acho que ajuda
sim,
também
sim,
o time
sim.
a ficar mais com a bola.
Eu concordo. Não, e mais qualidade no passe, né? No apoio sim. ali ao ataque. Isso eu concordo com você. Agora, a minha dúvida é a seguinte. Eu achava que o substituto natural do Vidal, quando ele cansar, seria o Vitor Hugo. Mas depois do jogo de hoje, eu confesso que eu fiquei com dúvida. E não sei se, de repente, não era melhor meter o Fabrício Bruno e empurrar o Davi Luiz. Davi Luiz já foi cabeça de área também, gente. Não sei se o Dorival vai ter disposição de fazer isso. Talvez não tenha treinado ainda. A gente não sabe, a gente não vê os treinos, não sabe o que ele treina. Mas eu acho que seria uma opção melhor do que entrar com o Diego. Se entrar com o Diego Ribas, amigo, é flertar demais com o perigo. Eu acho uma doideira.
Eu acho que o Flamengo tem que entrar com intensidade máxima para tentar resolver esse jogo no primeiro tempo. Tentar fazer 2-0 no primeiro tempo. Pressão, fazer aquela pressão, adianta as linhas, pressiona. O Corinthians, o Yuri Alberto tem uma certa velocidade e tal, mas se você adiantar, fizer uma marcação-pressão bem organizada, você consegue encurralar. O Corinthians tem uma certa dificuldade para sair jogando. Pressionar e tentar ser muito eficiente ali e fazer 2-0. Esse time do Flamengo precisa que esse jogo fique confortável para ele o quanto antes. O quanto antes construir uma vantagem para poder administrar. Porque se a coisa for empurrada para o segundo tempo para ser decidida, aí eu acho que pode complicar justamente porque a resposta dos reservas nunca é do mesmo nível. E você tem certas situações ali, ó, Arrascaeta, sacrifício, problema no pubis e tal, pode não aguentar jogar os 90 minutos, entendeu? E aí vai sair e vai entrar quem, em que nível, entendeu? Vai entrar o Cebolinha, provavelmente, mas em que nível, em que situação? Se o Corinthians sair na frente, aí vai ser um Deus nos acuda. Então eu acho que o Flamengo tinha que adiantar a marcação, usar o Maracanã, que provavelmente vai ter mosaico e tal, já pega aquele início ali, pressionar o Corinthians para fazer 1-0 com 4, 5 minutos, para já balançar, os caras tremerem, embora tenha muita gente experiente do outro lado, mas eles sentiram o Maracanã em cima deles e continuar em cima, fazer o segundo para tentar resolver. Fazer tipo o que o Palmeiras costuma fazer no Allianz Parque. Vai para dentro para fazer 2-0 no primeiro tempo, para já encaminhar a vitória. Eu acho que essa seria a minha estratégia. Não sei se o time tem físico para isso. Mas tem que ter, né, pô? Jogando uma vez por semana aí na maior parte do tempo, tem que ter físico para fazer um jogo desse.
Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos então para as notas. Já estamos com 40 minutos de live, vamos começar as notas. Hoje é você quem dá a nota para o Santos primeiro.
nota 10 pro Santos. Quando precisou, foi importantíssimo. Quando precisou, foi importantíssimo. Fez as defesas, o Atlético foi aquilo, né? Várias finalizações, mas só três na direção do gol. E o Santos estava lá nas três para. Foram exatamente três defesas que ele fez. Então, perfeito, nota 10. Agora, eu acho que um desses dois jogos tem que jogar do próximo, depois da Copa, da final da Copa do Brasil, tem que jogar o Hugo. Já tem que dar um descanso pro Santos. O Santos tá jogando demais, tá se arriscando demais. Pra final da Libertadores, acho que ele tem que ser muito preservado. Ele, de repente, se ele tá jogando direto, pode ser um pedido dele, olha, eu tenho que estar jogando sempre e tal, senão eu perco. Mas um joguinho, porque outra coisa, goleiro hoje, ele principalmente, faz muita ligação direta. Então, correr um risco de ter uma distensão, qualquer coisa ali, numa parte, sei lá, posterior da coxa, anterior. Então, qualquer coisa assim é risco. Então, acho que um joguinho, por exemplo, jogo com a América, depois da final da Copa do Brasil, poupa o Hugo, o Santos, bota o Hugo, e depois o Santos pode voltar até contra o Xará dele, Santos, e depois joga a final da Libertadores.
O problema é que o Hugo, meu amigo, pelo visto, a cabeça foi pro espaço, né? Casou três meses depois, já separou. Porque o Hugo não estava nem no banco hoje, só para você ter uma ideia. Hoje no banco era o Diego Alves.
Então bota o Diego Alves.
Eu também acho. Mas
o importante é poupar o Santos. O Flamengo conseguiu ganhar uma rodada nessa. Conseguiu ganhar uma rodada na classificação em relação ao que ele precisa administrar no brasileiro. Então, ainda mais se ganhar a Copa do Brasil quarta-feira, aí, amigo, eu pouparia todo mundo no brasileiro. Esse time todo, os 11, só jogaria a final da Libertadores.
É a tendência, acho que seja isso mesmo. Bom, eu também dou 10 para o Santos, indiscutível. E aí vem o Varela. O Varela, nós já conversamos um pouco aqui sobre ele, e eu concordo com o André que ele foi muito bem defensivamente, mas acho que ofensivamente ele ainda deixa questões. Ainda não teve uma atuação ofensiva que a gente possa analisar bem. Foi pouco hoje, né? Mas eu vou dar nota 7 para ele, porque eu acho que defensivamente ele foi muito bem mesmo.
Eu vou dar 8, ele jogou bem. E ele procurou dar sequência jogada, mas ele tinha essa dificuldade, né? O fundo não estava para ele. Né? O Marinho pegava a bola, o Marinho estava aberto, recebia a bola e vinha cortando para dentro, e não esperava a passagem dele, não tocava a bola para ele quando ele passava, e aí ele foi desistindo, né? Então, mas defensivamente, ali no final, então, ele cortou duas ou três bolas, se antecipou os adversários e tal. Então, para mim, ele jogou muito bem. Ele ficou no nível próximo ao do zagueiro do Flamengo. O zagueiro do Flamengo vai ganhar uma notinha um pouquinho maior.
Beleza. Fabrício Bruno, então. Que nota você dá para o Fabrício Bruno?
10. Esse eu dou 10.
Acompanha o teu 10.
Porque além de ser perfeito atrás, ainda deu o passo pro gol.
Exatamente. Concordo com você. Nota 10 também para o Fabrício Bruno. Pablo, sou eu que dou a nota. Achei o Pablo muito bem também. Um pouco abaixo do Fabrício Bruno, mas muito bem também. Eu vou dar 8,5 para o Pablo.
Eu vou dar 9, porque eu achei praticamente do nível do Fabrício Bruno, só que sem a contribuição decisiva, ofensiva, do passe espetacular para o gol, né? Então, mas o Pablo botou o Hulk no bolso, depois botou o Allan Kardec no bolso, botou quem passou ali, ele ganhou todas. Então, foi uma atuação muito boa mesmo, nota 9 para ele.
Beleza. Ayrton Lucas, que nota você dá para o Ayrton Lucas?
O Ayrton Lucas teve um pouquinho mais de problema defensivo que o Varela, mas como tinha uma companhia mais qualificada ali pela esquerda e que fazia um entendimento melhor do jogo, ele conseguiu apoiar um pouquinho melhor que o Varela. Então, mas defensivamente, achei que ele teve mais problema. Então, na média ali, vou dar 7,5 para ele.
Eu vou dar 8. Eu gostei muito do Ayrton Lucas e achei que ele foi muito bem no ataque. Vou dar nota 8 para o Ayrton Lucas. Aí chegamos, então, no João Gomes. João Gomes sou eu que dou a nota. Bom, João Gomes, como eu te falei, eu achei que ele começou o jogo com cara de que eu estou fazendo aqui. Mas depois, quando o bicho pegou, aí ele voltou a ser o pitbull. Nem gosto de usar esse termo, não, que me lembro do Felipe Melo. Voltou a ser o marcador monstruoso que ele é e dando volume ao meio campo e tudo. Então, eu vou dar nota 9 para o João Gomes.
Acho que tá bom o 9, tá de bom tamanho. A gente já falou muito dele, né? Ele realmente começou realmente. Ele também tem dificuldade ali, né? Porque é uma mudança de função, né? Ele foi para. Ele recuou para ser o volante ali, que ajuda na saída de bola, que fica mais na proteção da defesa. Então ele começou. Às vezes ele saía, porque ele via que o Mateuzinho e o Vitor Hugo não tinham agressividade, ele saía e deixava espaço nas costas. Aí o Nath começou a pegar a bola nas costas dele, o Zarate e tal, mas logo depois ele já se situou e depois ele cresceu muito no jogo e realmente foi um dos destaques também, nota 9.
Beleza. Aí chegamos ao Mateuzinho. Que nota você dá para o Mateuzinho?
Ah, vou dar 5 pro Mateuzinho. Ele lutou e tal, mas não é a dele, né? Aquilo ali foi uma adaptação, justamente porque eu acho que o Dorival não confia ainda no Igor Jesus e nesse menino que o sempre Daniel me Cabral. Foge o nome dele, Daniel Cabral. Eu acho que ele não tem confiança nesses meninos para começar um jogo, por isso ele acabou fazendo essa improvisação do Mateuzinho. Mas ele fez o que deu, mas não foi bem, não.
Eu também acho que ele... Vou dar um pouquinho mais, vou dar 5,5, pela luta, lutou muito, tá? Mas não é a posição dele, concordo com você. Aí chegamos no Vitor Hugo. O Vitor Hugo, eu continuo a achar que ele está devendo. Ele fez uma jogada muito boa no final do jogo, quando ele cruzou aquela bola que o Mateuzão ia chutar e o Júnior Alonso deu um biquinho, a bola passou por entre as pernas do Mateuzão. Mas que eu me lembre, foi a única boa jogada do Vitor Hugo. Vitor Hugo também brigou, lutou muito, mas é um jogador que caiu bastante de produção depois daquele surgimento meio meteórico, né? Vou dar nota 5,5 também, a mesma nota que eu dei para o Mateuzinho, vou dar para o Vitor Hugo.
Vou dar 6, mais por boa vontade para ficar diferente de você, mas a atuação é essa aí mesmo, a avaliação é Beleza. Essa mesmo.
Daniel Cabral, tadinho, não dá nem para dar nota. Que infelicidade desse menino. Tão talentoso, perseguido por contusões. Aí chegamos no Marinho. Marinho, que nota você dá pro Marinho?
Marinho é só luta, né? É só luta. Tá difícil. Ele não dá sequência de jogadas. Enfim, já falei muito do Marinho, né? Vou dar. Faz 5 aí pela disposição. 4,5 pela. Por causa daquela assistência que ele deu pro Nath, que quase colocou tudo a perder.
É verdade. Aquilo ali, meu Deus do céu. Eu vou dar cinco. Mas se ele tivesse, aquela bola tivesse entrado, eu ia dar 0 para ele. Mas eu vou dar 5 pela disposição, pela luta. Agora continua a insistir, tá no lugar errado. Tá no, até porque ele é um jogador que sofre tanta falta. Se ele estiver mais próximo da área, pelo menos o Flamengo vai ter uma falta perigosa para bater. E ele bate
pra ele bater,
aquelas faltas ali. Exatamente. Ele bate muito bem aquelas faltas ali do lado direito. Então vou dar nota 5 para o Marinho, mas concordo. Ele está aparecendo cada vez mais atrapalhado. Entrou no lugar dele o Ayrton, não sei se é o Verton ou Ayrton, como é que se fala o nome desse rapaz? Verton, né? O Verton. Entrou. Pelo menos brigou lá, lutou, mas também nada demais. Dou 5 para ele também.
5 tá bom. O garoto entrou, tentou lá, lutou, mas essa transição não é fácil para ninguém, né? Ainda mais um jogo grande não é fácil.
Não. Aí chegamos no Matheus França. Que nota você dá para o Matheus França?
O Matheus França hoje ficou bem sacrificado, né? Pela característica do jogo e tal. Mas ele tentou uma outra jogada, pô, vai a ele porque cansado, já morto de correr, tentou dar uma cavadinha, um jogador da qualidade dele, o instinto dele é tentar uma jogada bonita mesmo, então não acharam bonito, todo mundo não achou bonito lá o toque que ele deu pro Cebolinha lá contra o Cuiabá, o estilo do garoto é esse, né? Eu vou dar nota 6 por boa vontade a ele e por entender o contexto do jogo, que não era fácil para ele jogar ali mais adiantado, até porque não é a dele, né? Ele é um jogador de meio campo.
Concordo integralmente com você e repito a nota. Eu acho que ele foi bem no primeiro tempo, agora no segundo ele cansou e ele está jogando... Ele não é centroavante, ele joga naquelas posições todas do ataque, mas ele não é centroavante, ele é o meio esquerda tradicional, né? Mas ele é muito talentoso, a torcida não deve fazer esse negócio de vaiar ele não, porque está jogando contra o patrimônio. Eu vou dar nota 6 também para ele. Aí entrou no lugar dele o Mateuzão, que também não teve, coitado, brigou, lutou. Eu, no primeiro momento, achei até que ele tinha furado aquela bola. Mas eu depois, vendo o replay por trás, o Júnior Alonso de biquinho tira a bola dele. Eu vou dar nota 5 pro Matheusão, pela briga.
É, tá bom, 5. Tem muito o que falar, né?
Beleza. Everton Cebolinha, é teu.
Decidiu o jogo, né? E vai ganhando aí confiança, deu um chute, fez um chute no final do primeiro tempo, fez essa jogada bonita no início do segundo, tentou criar ali, mas às vezes muito sozinho, sem ter ninguém para fazer uma tabela e tal, e aquilo ali, isso aí vai ser aos pouquinhos, mas valeu pelo gol e pela confiança, decidiu o jogo, nota 8.
Eu vou dar 9 por causa do gol. Concordo com a tua análise, ele está melhorando aos pouquinhos, tá? Mas o gol foi decisivo, né? E depois aquele belo chute que você mesmo já lhe citou, que o Everton teve que fazer uma defesaço. Então vou dar nota 9 para ele. O menino Igor Jesus, que entrou no lugar dele, eu acho que também não fez nada, né? Não, entrou no final.
Nem tocou na bola.
Sem nota também. Aí chegamos ao Dorival Júnior. Que nota você dá pro Dorival, André?
Dorival Júnior, hoje, não tinha muito o que fazer, né? Não tinha nem opção no banco e tal. Foi o que deu para fazer dentro de um contexto e, pô, conseguiu uma vitória deliciosa. Vou dar 9 pro Dorival.
Eu vou dar 8 porque eu acho que ele tem que dar mais liberdade pro Marinho. Já que ele escala, tem que dar mais liberdade. Se não quer, se quer um cara aberto na direita, bota outro jogador, bota um moleque qualquer. Agora, tendo um jogador como o Marinho, que sabe chutar bem, que sabe driblar, tá? Dá mais liberdade para ele, Dorival. Por isso é que eu vou te dar 8 em vez de 9. Agora, concordo com o André. Uma vitória gigantesca com um time de garotos, com um banco de mais garotos ainda. E ele pegou o time do Atlético Mineiro, campeoníssimo ano passado, do Brasileiro, da Copa do Brasil. Um elenco mais forte do que do ano passado. Gente, isso é uma coisa que as pessoas estão esquecendo. O elenco do Atlético esse ano é mais forte do que do ano passado. Chegaram vários jogadores que não estavam no ano passado. Allan Kardec, Pavon, série de jogadores aí, e mesmo assim o time, ó. Então foi realmente uma grande vitória. André, é isso aí, esse jogo não tem muito mais o que falar mesmo. Agora é esperar o jogo de quarta-feira, próxima live quarta-feira. Essa vai ser quente e esperamos que seja extremamente bem-humorado. Que o André esteja tão feliz como ele estava hoje. Isso aí, tomara. Agora, tem que ganhar, né? Tem que levantar esse caneco.
Obrigado.
Valeu, André. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado a todo mundo que estava com a gente. Deixa o like aí, galera.
É quarta-feira.
Deixa o like aí.
Importante é dia 29. Mas quarta-feira vale muito.
Já é. Valeu. Já vale muito também. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.